desenvolvimento de técnicas de inteligência artificial. É um enorme sucesso, não é? Do ponto de vista tecnológico, econômico, social. Exemplos como a Google confirma a importância, né, dessas técnicas de classificação, tradução de dados. Hoje nós assistimos à chegada de, enfim, artefatos com capacidade de aprendizagem e decisão, que já reconhecemos como inteligentes. Ou seja, o sucesso dessa tecnologia é inevitável. Mas para onde estamos caminhando? Então, o evento do IA fará um balanço. Esse tema será discutido, será um balanço desses últimos 15 anos, que momentos importantes, né, dessa fase já passamos e qual é a discussão do futuro, em que momento estamos e para onde estamos caminhando, né, nessa questão da tecnologia, da inteligência artificial. Sobre o assunto, eu converso agora com o professor Fábio Gagliardi Cosman, que é professor do Departamento de Mecatrônica da Escola Politécnica da USP, né, e falará sobre esse tema no evento do IEA, o Instituto de Estudos Avançados, o nosso parceiro aqui no Jornal Diariamente. Professor Fábio, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da USP, como vai?
Bom dia a todos aí, a todos os ouvintes.
Muito obrigada pela atenção, professor. Para a gente começar uma provocação, Google disse que não há o que temer em relação à inteligência artificial. Por que não temos que temer? Temos que temer? Nos preocupamos com isso? Qual é a principal foco dessa discussão hoje, na sua avaliação?
Bom, eu acho que existem várias oportunidades, né? Uma tecnologia que promete muito em ganhos de produtividade, em ganhos de precisão em diagnóstico, por exemplo, diagnóstico médico, em suporte dessas decisões financeiras, até as decisões da nossa vida no dia a dia. É uma tecnologia que, como toda tecnologia, traz aí alguns riscos, certo? Sempre isso acontece ao longo do século, tem acontecido ao longo dos séculos. Mas é uma tecnologia que tem os seus próprios riscos, né? Um risco é... Eu acho que existe aquele medo de ficção científica que vai haver os robôs vão matar as pessoas. Eu acho isso muito distante, muito improvável. Talvez os riscos sejam riscos de violação de privacidade, riscos de erros em decisão, quem teria responsabilidade. Então tem questões éticas aí a serem discutidas. E existe o risco, muito discutido hoje, que hajam abalos no mercado de trabalho, né? Uhum. Mas são riscos. Eu acho que o que a Google está colocando, ela que é uma empresa basicamente de inteligência artificial hoje em dia, é que são riscos controlados e que são compensados por ganhos potenciais muito grandes.
Uhum. Não chegamos naquele ponto em que já estamos, como o senhor disse, discutindo eticamente algumas decisões, algumas questões, mas já chegamos num ponto assim de inflexão, que a gente diz, desse ponto aqui não podemos partir, não podemos avançar?
Olha, eu acho que existem alguns aspectos que estão merecendo decisão, discussão e decisões urgentes, né? O talvez mais importante no momento, que não é tanta realidade para nós aqui no Brasil, mas é importante, vamos dizer, para nós, para a espécie humana, vamos dizer assim, uhum, é a decisão sobre armas que têm alguma característica de inteligência de tomar decisão. Eu acho que o exemplo mais simples é o dos mísseis, que são direcionados a pessoas, né? Então, existe uma discussão, que eu acho essa urgente, no sentido que as coisas já estão acontecendo, sobre se seria ético ou não você ter uma máquina que vai procurar alguém para explodir. Essa é uma discussão que já acontece. Houve um manifesto em 2015 sobre esse assunto, né, sobre os chamados robôs assassinos, né, entre aspas, aí, que são robôs para atividades militares, né? Uhum, uhum. Então, esse ponto de inflexão acho que já passou, né? Agora, outras questões são questões que, vamos dizer assim, olham para o futuro. Por exemplo, a questão de quem teria culpa se um veículo autônomo atropela alguém. Quer dizer, é uma questão difícil, mas essa ainda não chegou ao ponto de isso estar parte do nosso dia a dia.
Uhum. Ou um drone que pode ser usado desde, né, para produção de imagens até com, utilizados na guerra, como tem sido utilizado, enfim.
Isso.
Né, é um outro exemplo também, não é?
Isso. É, a questão do drone é exatamente a questão dos robôs assassinos, né?
Exatamente. É,
mas eu acho que essa é uma questão urgente, talvez. As outras questões são importantes, acho que a sociedade precisa pensar nisso, uhum, né? Uhum. Embora talvez não parte do nosso dia a dia.
Sem dúvida alguma. Bom, de alguma maneira vocês farão uma reflexão sobre isso e também como chegamos a esse momento, não é? O que a gente tem hoje é uma capacidade computacional incrível, você tem disponibilidade gigantesca, são massas de dados, de informações, essa é uma realidade, essa é uma das transformações pelas quais passou essa inteligência artificial ao longo desses... de quase duas décadas, a gente
Sim.
pode dizer uma década e meia, não é? E o que mais? Como é que conseguimos chegar a esse ponto e como é que lidamos, por exemplo, com essa grande massa de informação hoje?
Olha, eu acho que a história da inteligência artificial é uma história longa, né?
Uhum.
Se você olhar aí na ficção científica e na discussão dos filósofos, vai muitos séculos para trás, mas é uma história que começou uns 60 anos atrás e tem tido altos e baixos. Então, na década de 70 houve um momento de muito ceticismo, na década de 90 houve um momento que muitas empresas investiram e não deram certo, mas eu acho que realmente, como você disse, nos últimos 15 anos as coisas mudaram, e as coisas mudaram de fato porque nós temos hoje muitos dados, isso não é só, o impacto não é só a inteligência artificial, nós temos toda essa revolução da chamada Big Data, né, que está em discussão, E também o poder computacional aumentou muito, mas não, eu acho que talvez as pessoas não percebam, é o quanto os equipamentos associados aos computadores mudaram. Então, por exemplo, há 15, 20 anos atrás era muito caro comprar uma câmera de vídeo boa. Hoje em dia é ridiculamente barato.
É.
Então, a tecnologia de visão computacional, ou seja, você entender imagens através do computador, melhorou muito, né? Então é todo um contexto tecnológico que levou a um crescimento na capacidade de armazenar e processar dados. Isso daí fez a diferença.
Uhum.
Eu acho que hoje nós temos um tipo de inteligência artificial que a gente não vislumbrava 20 anos atrás. Essa inteligência que é baseada basicamente em você processar dados, né? Então isso mudou muito.
Exato. Agora, a velocidade da tecnologia que às vezes assusta, não é? A gente, até outro dia, a gente simplesmente não vivia, não existia celular. Hoje você não faz mais nada assim, o tal do celular. E a
Sim.
Microsoft já está dizendo que os celulares já estão mortos. Ou seja, peraí, como é que é? Não acompanhei essa história. É tudo muito rápido, professor.
Bom, mas é rápido para todos nós, né? Para nós também na universidade. E a coisa está caminhando cada vez mais rápido. Mesmo a nossa vida acadêmica tem ficado difícil acompanhar a evolução recente da tecnologia. Imagina na nossa vida cotidiana aí com os automóveis autônomos chegando, etc., né?
É claro que, eu estou brincando, mas é claro que um desafio como esse também tem com... Uma coisa assim, se para também de comprar, você já não consegue mais vender celular no ritmo que você vendia, porque também todo mundo já tem um, dois,
Sim.
troca a cada três meses, enfim, tem uma hora que... E aí força a inovação, obviamente também tem esse sentido mercadológico,
Sim.
não é? Não é só uma necessidade tecnológica, é te entreter de algum jeito, é te fazer comprar, é te oferecer alguma coisa rentável, alguma coisa que te, né, que te faça, que te obrigue a comprar. Então agora você tem uns relógios inteligentes, os óculos, e por aí o que vem por aí a gente não sabe, muita coisa.
Eu acho que existe uma oportunidade para o país, vamos dizer assim, econômica, muito grande, de investir num conjunto, né, de tecnologias que tem grande potencial. Eu só lembro aí os ouvintes, e talvez alguns já saibam, já tenham acompanhado, que a China lançou recentemente um plano para adquirir a liderança mundial na área de inteligência artificial em 2030. Então é algo que realmente, assim, é oportuno pensar nisso. Acho que o país precisa, vamos dizer assim, dar saltos, né? Algumas tecnologias novas seriam interessantes de serem abraçadas. Essa é uma. Eu acho que cabe ao país, cabe à sociedade não ter medo, né, de investir em coisas novas e usar essa oportunidade.
E o Brasil, como é que o senhor vê agora a evolução? Quer dizer, como é que o Brasil está nesse cenário? A China já está se programando para ser a principal aí até 2030. Como é que o Brasil está, né, inserido nesse contexto?
O Brasil tem, vou falar de dois aspectos, né? Tem o aspecto, vamos dizer, acadêmico, que nós estamos aqui na universidade, mas tem o aspecto das empresas. Então, eu acredito que o Brasil já tem um razoável ecossistema de empresas e startups trabalhando na área. Uhum. Hoje em dia, a gente percebe aqui na universidade um grande número de empreendedores interagindo aqui com a gente, no mercado em geral, nessa área, né? Algumas iniciativas, talvez vocês conheçam uma iniciativa do Itaú, que é o Cubo, que é um local de startups. Tem lá várias startups de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, existe uma comunidade vibrante. Recentemente, nós fizemos um workshop na universidade sobre isso, convidamos empresas, apareceram dezenas de empresas interessadas. Então, existe, de fato, uma comunidade. E também existe uma comunidade de empresas mais consolidadas, tradicionais, como IBM, né, por exemplo, que tem um forte grupo de pesquisa, mesmo o Itaú também tem, o Serasa também. Então, existe esse aspecto. A comunidade acadêmica é uma comunidade antiga, bem consolidada. Nós temos um conjunto de pessoas em várias universidades do Brasil investigando isso há muitos anos. Então, existe uma base forte. Mas, logicamente, é relativamente pequeno, por exemplo, comparado com a China. Pequeno, muito pequeno comparado aos Estados Unidos. Estamos crescendo ainda.
Mas já temos iniciativas importantes, é isso que a gente está querendo destacar aqui para você. Claro que nós, né, professor, tocamos em alguns pontos que serão discutidos amplamente amanhã no evento do Instituto de Estudos Avançados, do IEA, a inevitável vitória da inteligência artificial, o sucesso e a promessa do aprendizado de máquina. Acontece amanhã às 10 horas, na sala de eventos do IEA. Vamos convidar a todos, claro que tem que fazer inscrição, tem alguns eventos que tem inscrição, porque tem uma limitação, né, do público, de espaço para o público, mas as pessoas que não podem ir também, o IEA sempre disponibiliza o link ao vivo do evento e também depois para quem quiser assistir na íntegra, mas dá tempo ainda de participar, não é?
Sim, com certeza. Espero que todos possam. Convido a todos.
Perfeito. É amanhã, das 10 ao meio-dia e meia, na sala de eventos do IEA, aqui na Praça do Relógio. Vai lá no site iea.usp.br para que você possa fazer a sua inscrição prévia, né? A apresentação será do professor Fábio Galiardo Cosman, coordenado pelo professor Mário Sérgio Salerno. E, claro, volto a repetir, você também pode acompanhar pelo iea.usp.br/ao vivo. Agradeço muito a atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP, do professor Fábio Galhardo Cosmo, que é professor do Departamento de Mecatrônica da Poli. Ótimo evento, professor, e muito obrigado pela atenção aqui conosco.
Tá bom, eu que agradeço. Bom dia a todos.
Bom dia.